Podcast Unesp.
Os venezuelanos aprovaram com 96% dos votos no último domingo 3 de dezembro, em referendo, a proposta de seu governo para criar um novo estado em Essequibo, região que é rica em petróleo e recursos naturais, a qual atualmente é controlada pela Guiana, mas que os dois países disputam. Segundo o governo da Venezuela, mais de 95% dos eleitores votaram a favor da questão, uma das cinco elaboradas na consulta pública. De acordo com o presidente do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, Elvis Amoroso, a participação popular foi esmagadora e ultrapassou os 10,5 milhões de votos para sim. Existem mais de 20 milhões de eleitores elegíveis no país. Após o resultado das urnas, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, expressou que foi um dia histórico e disse: "O povo da Venezuela falou alto e bom som para lutar." O resultado acirrou as tensões na região e os temores pelo risco de um conflito armado local. Após o referendo, o presidente da Guiana, Irfan Ali, afirmou que não há o que temer. A secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Gisela Padovan, afirmou esperar uma solução pacífica e disse que o Itamaraty está conversando com os dois lados. O governo brasileiro tenta amenizar a situação e busca colaborar com negociações diplomáticas. Marília Carolina Barbosa de Souza Pimenta, professora de Relações Internacionais do campus da Unesp em Franca, analisa o cenário.
Quando a gente pensa nas causas, né, que levaram o governo venezuelano a fazer essa consulta popular, é importante a gente estabelecer que são causas antigas, né? Então, desde o século XVIII existe essa reivindicação a esse espaço, e se entende, né, que as fronteiras da Venezuela elas chegam justamente até o rio Essequibo, que seria essa fronteira, portanto, natural. Então, a ideia de se constituir esse espaço, que é essa Guiana, Essequibo, que seria aí parte do território venezuelano, é uma demanda bastante antiga, né? O Maduro falou muito sobre o libertador, né? Sobre continuar essa luta, né? De libertar os povos da América Latina, da América do Sul, e que, portanto, isso seria uma sequência no processo de independência da Venezuela. Agora, essa é uma região que, né, já tem uma administração, já tem uma política própria, já tem uma própria história, né? Inclusive os habitantes, né, da região, eles falam inglês, né? Então é interessante observar, né, que esse referendo, essa consulta popular que o Maduro fez, foi justamente para a população venezuelana, né? E não para a população de Essequibo. Então, acho que isso gera aí uma série de questionamentos com relação à legitimidade, né, dessa proposta venezuelana. Que nós também não sabemos até que ponto chega essa proposta, né? Se ela significa, de fato, anexação territorial, se ela significa uma invasão militar, se ela significa apenas a possibilidade de começar uma negociação, né, com a Guiana no que se refere à administração, né, ao domínio e controle dessa região. Bom, o que nós sabemos é que a região apresenta petróleo, né? Então a empresa americana que faz a exploração de petróleo na região, ExxonMobil, desde 2015 aproximadamente, ela vem descobrindo petróleo, né? Então a Guiana anunciou a possibilidade de explorar muito petróleo, né, nos próximos anos, se não me engano são 10 milhões de barris de petróleo, e isso obviamente que é importante para a Venezuela num momento de crise, num momento de aprofundamento da crise econômico-social no país venezuelano, de crise política, né? Então Maduro vai pleitear a sua nona eleição em 2024, então buscar mais espaço, mais território, mais possibilidades de exploração e possibilidades políticas que venham a partir desse recurso, né, da exploração do petróleo, é absolutamente crucial neste momento para o Maduro. Então, claro que um recurso natural e as riquezas, né, econômicas que vêm desse recurso seriam aí um capital político crucial para o Maduro neste momento. Com relação ao resultado, foi obtido quase 96%, né, de aprovação, foi um número maior, né, que 10 milhões de votos, aproximadamente, né, enfim, 50% dos eleitores que participaram, né, desse referendo. Então, para o presidente venezuelano, foi um sucesso absoluto, foi uma vitória inquestionável, né, com relação a esse pleito da Venezuela. Mas, bom, tem uma primeira questão, que é uma questão que eu acho que é crucial, que é pensar nos moradores, né, na população de Essequibo, o que essa população quer. Ela quer ser parte e ter nacionalidade venezuelana? Né, pensando aí no princípio da autodeterminação dos povos, a população local, ela tem sido consultada? Ela fez parte desse processo? Não, né? Até o momento ela não fez parte. Então, quem votou, né? Quem participou, foi grande parte da população venezuelana mais popular, que de alguma forma participa, né? E tem participação nos projetos sociais do Maduro. Então, claro que você tem aí toda essa polarização dentro do Estado venezuelano e, obviamente, essa vitória, ela corrobora, ela reforça essa intenção do Maduro de ter controle e administração nessa região. Mas o que eu tenho questionado é justamente a autodeterminação dos povos. Onde está essa população de aproximadamente 120, 125 mil pessoas que estão, né, em Essequibo, que falam o inglês, né? Qual é a vontade desta população? Eu acho que isso é fundamental e tenho visto pouco, né? Pouco debate em torno disso, e eu acho que é fundamental.
Marília sinaliza a posição do Brasil em relação ao imbróglio diplomático.
O Lula concedeu uma entrevista assim que saiu o resultado, né? E antes também saiu o resultado, dizendo que era importante que prevalecesse o bom senso, né? Obviamente que para ele o bom senso, essa via média, significa evitar a qualquer custo qualquer saída militar para este imbróglio, né, diplomático, político, que não haja nenhum tipo de, ele chamou de confusão, né, e na verdade ele quer dizer uma ação militar, uma linguagem militar, uma escalada militar maior na região, que é justamente o que nós não precisamos no momento. No momento em que temos aí duas guerras em curso, né, no sistema internacional, acabamos de sair de uma pandemia, estamos num contexto econômico complicado, né? Estamos num contexto mundial de crise das democracias, né? Hoje nós temos no mundo um maior número de países totalitários do que democráticos, e uma série de reveses em processos democráticos em curso. Então, se a gente parar para observar o sistema internacional e a quantidade de crises que nós estamos enfrentando ao mesmo tempo, tudo que nós não precisamos no momento é mais uma crise e uma crise militar na América do Sul envolvendo aí a Venezuela. Agora, tem um outro ponto, né? E o Celso Amorim foi duas vezes a Caracas para tentar conversar com o Maduro, tentar conversar com os políticos venezuelanos para dissuadi-los de continuar essa empreitada na região, justamente porque o Lula vem buscando a sua projeção de liderança na região, resgatar a sua projeção de liderança na região, e essa ação do Maduro, ela gera um constrangimento para essa projeção de poder do Brasil na região. Gera não só um constrangimento, mas também pressões internacionais, né, seja da ONU, seja dos Estados Unidos, e aí o Brasil fica numa posição muito difícil, muito constrangedora, porque né, se escala, né, se há uma escalada de conflito, vai ser muito difícil para o Brasil fazer um apoio à Venezuela neste pleito, né? Inclusive Cuba, né, tem uma boa relação com a Guiana, uma relação histórica com a Guiana, então coloca também outros atores, né, atores externos, em situações constrangedoras, e o apoio ao Maduro vai ser difícil neste processo. Então acho que o Lula tem aí um papel que é um papel mais imediato, né, de conter essa crise, pensando também na fronteira brasileira, né, na autonomia da fronteira brasileira ali na região amazônica, mas também tem essa dupla missão, né, na manutenção da sua capacidade diplomática e de projeção de liderança na região.
A pesquisadora aponta sobre os impactos desastrosos que uma possível invasão pode trazer para a região.
Os impactos de uma possível invasão militar da Venezuela a esse território de Essequibo são absolutamente negativos neste momento. Nós afastamos da região investimentos internacionais, nós afastamos da região expectativas de um futuro, né, de projetos, uma série de linhas, né, de auxílios internacionais ou mesmo investimentos internacionais que precisam ou que esperam estabilidade política, esperam estabilidade econômica na região para que se possa ter estes investimentos. Então, para além dos investimentos, quando a gente olha para as iniciativas para a paz na região, né, e o Conselho Sul-Americano de Defesa, no âmbito da UNASUL, por exemplo, é uma entidade importante que tem sido resgatada, agora, né, com o governo Lula voltou para a UNASUL, então a ideia é reativar esses dispositivos de paz, esses mecanismos, né, de solução de controvérsias na região. Então, uma invasão militar seria absolutamente desastrosa, sob o ponto de vista dos esforços que foram feitos desde o início dos anos 2000, e principalmente, né, a criação da UNASUL, ou mesmo, né, os mecanismos de conversação para a cooperação amazônica, que já existem, né, que precisam ser ativados num momento de crise como essa. Agora, vale então questionar por que que o Maduro tem insistido em uma questão, já que a ONU tem tentado intervir, né, a ONU tem tentado fazer um diálogo, já existem os dispositivos para a região, né, de diálogo, de diálogo diplomático, e tem se insistido nisso. O Maduro não deixa claro, né, enfim, ele não deixa claro que vai haver uma invasão militar, pelo contrário, isso fica bastante nebuloso, mas à medida em que ele vai votar num quartel militar, né, no referendo, ele fez o voto de dentro de um quartel militar, isso lança uma mensagem, isso lança uma comunicação de guerra, uma linguagem militar, que de fato acaba acirrando os ânimos dos atores envolvidos. Então já houve aí uma resposta da Guiana dizendo que não concorda, que não tem validade nenhuma, que não muda nada o dia a dia, e a autonomia política, social e econômica da população de Essequibo. Então, a linguagem, né, que Maduro tem utilizado é uma linguagem pouco cuidadosa nesse sentido, embora ela não seja direta no que se refere a uma invasão militar.
Marília também comenta sobre possíveis caminhos diplomáticos para tentar resolver a questão.
Olha, quando a gente pensa nos caminhos possíveis, né, obviamente os caminhos diplomáticos são sempre os mais desejáveis. Existe um caminho simbólico que eu acho que pode ser importante num momento como esse, que é fazer um referendo à população de Essequibo, ouvir da população, que a população vá às urnas e decida por ela se eles querem ser parte do Estado venezuelano, querem obter a cidadania venezuelana, querem estatizar ou mesmo seguir os caminhos aí da política venezuelana para a exploração dos seus recursos, que a própria população decida, portanto, né, qual é o seu caminho, qual é o caminho desejável. Para além disso, que os dispositivos de diálogo diplomático que já existem na região sejam ativados, que uma comissão seja instaurada na região, uma comissão independente seja instaurada, ou mesmo os atores que de alguma forma estejam mais próximos, né, deste conflito, como o próprio Brasil, tem uma questão territorial, fronteiriça, ou mesmo Cuba, que tem uma relação com a Guiana, tem uma relação também com a Venezuela. Então, atores externos poderiam formar uma comissão, né, de observação, envolvendo também a ONU. Eu acho que todos os dispositivos diplomáticos neste momento precisam ser ativados, mas também acho que a própria população de Essequibo deveria ser ouvida dentro deste processo.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.